בעזרת השם דף נון א' תתת בבא קמא, עולה פסועה, שלום עליכם. סתמוס דף נון עמוד ב' נקוורת אני את ג'יבאשו האורטורה דנפה להריטה דדלי. מוז אנליזאי סעסונטו קונקטנדו קונוס המשנה. מום בוי קיונום קנאו ג'אגו החזו. יקדה פוי ג'י 60 סנטימטרוס מזומנו 6 טפחים. שחתם נערי ודונו בוי אבטאו בוי פרקומי הקרני. Tarfe Rav Nachman. Rav Nachman escutou isso e falou que não pode comer a carne desse boi. Rav Nachman tem um receio que o animal se fraturou, fraturas internas, se tornou uma trefá, iria morrer dentro de um dia, e não um animal kasher, não pode comer a carne de um animal trefá. Mas Rav Nachman, Ishakilmari de Aitura acaba de Kimcha, Vazel Tarabe Midrasha. Se esse dono do animal tivesse pegado um pouco de farinha para comer no caminho, misturar com água e comer qualquer coisa, ido para os sábios perguntar, os sábios teriam dito para ele esperar um dia. Se o animal ele sobreviveu 24 horas, é um sinal que não é uma trefá. Lo, a seletura de chave kamakabe. O dono desse animal não teria perdido o animal, que vale muito mais do que um pouco de farinha. O que é relevante para nós é alma kassavar avnahmanir eshkabatab pachod measará. O que a gente tira disso para o nosso assunto é que conforme Rav Nachman, uma queda menor do que 10 tefachim, menor do que um metro aproximadamente, também ameaça a vida do animal, tanto que Rav Nachman falou que o dono do animal não pode comer a carne. Eite verava de Rav Nachman, perguntou Rava para Rav Nachman, aí o pchutim measará tefachim venafale tocho choro chamor omet patur. A pergunta da nossa Mishnah diz que a pessoa cavou um buraco, e a profundidade do buraco não chega a 10 tefachim. Tem menos do que um metro de profundidade. E um animal caiu lá e morreu. Aquele responsável pelo buraco não tem que pagar pela morte do animal. Porque um animal normalmente não morre num buraco que tem menos do que um metro de profundidade. Foi um acidente, não tem que pagar por isso. Então, deve dizer que o motivo é porque uma queda dessas de menos do que 10 tefachim não ameaça a vida do animal. Como Rav Nachman pode dizer que o animal caiu uma queda de 6 tefachim, já é uma trefá, na dúvida? Malô, não necessariamente é essa a explicação da Mishnah conforme Rav Nachman. Começamos no Nalefinsel. Mishum de Leit Behavla. Vimos um debate ontem entre Rav e Shmuel, muito interessante. Tem duas coisas que acontecem quando alguém cai num buraco. Existe a queda, a Havatá, e existe Havla, os gases subterrâneos que são prejudiciais à pessoa ou ao animal, que também causam danos. A pessoa pode ficar fraca, doente, até morrer. Então, a questão foi sobre o que a Torá obriga a pessoa a pagar. Rav diz a pessoa tem que pagar pelos danos que esses gases subterrâneos causaram ao animal. Já Shmuel diz que também para a queda também tem que pagar por isso e também pelos gases subterrâneos que causaram o dano. Vimos a explicação desse debate do show anterior, quem quiser revisar. Então deve ser que Rav Nachman sustenta como Rav, que diz que a pessoa tem que pagar pelos danos que os gases subterrâneos causaram ao animal. Então, fala Rav Nachman, uma situação que a pessoa cavou um buraco que não é tão profundo assim, não tem 10 tefachim de profundidade. Tem uma queda capaz de matar o animal, fala aqui Rav Nachman, mas não tem gases subterrâneos suficientes para matar o animal. Fala, a pessoa tem que pagar pelos danos que esses gases causaram, mas não a queda. No caso desses, a pessoa não tem que pagar pela morte do animal, porque esses gases subterrâneos não eram suficientes para matar o animal. Então não tem uma prova da Mishnah contra Rav Nachman. Assim explica agora a explicação da opinião de Rav Nachman. Yahri pergunta se é assim o Zagbo Hayava, a lei de Avla. Se é assim, por que a Mishnah diz que o animal caiu lá e se machucou, ficou doente, por exemplo, tem que pagar por esses danos? Se não tem gases subterrâneos suficientes, por que tem que pagar? Amale en hevel emitai, veish hevel enezakim. Falando uma coisa não leva a outra. Não tem gases subterrâneos, não tem suficiente hevel para matar um animal, mas para tornar o animal doente, sim. Então por isso tem que pagar. Não tem uma prova da Mishnah nem a favor de Rav Nachman nem contra. Ei, tive uma pergunta. Betas kilai agavu ashtei como? Uma pessoa, ele foi condenado a pena de morte de esquilar apedrejamento. Antes de apedrejarem ele, derrubam o condenado de uma casa. A altura desse telhado da casa equivale a duas estaturas de uma pessoa normal. Digamos que a estatura normal seria 1,70m. Então, a altura desse telhado é de 3,40m. derrubava uma pessoa, se a pessoa morreu, já sofreu a pena de morte dele, se não morreu, então ele vai ser apedrejado. Etanela, Bekomashelo Arekan Shalosh. Fala Braita, que acrescentando a própria estatura da pessoa, a pessoa vai ser derrubada de pé. Então somamos aqui três estruturas médias, que vai ser a altura dessa queda. Duas estruturas médias é a altura do telhado e mais a estatura média da pessoa. Pergunta a Yomana, se ele abriu para o centro, que mesmo uma queda menor do que 10 farim, menor do que 1 metro, já pode causar a morte da pessoa, por que tem que derrubar esse condenado de uma altura tão alta? Essa pergunta é difícil para todos. A Mishnah diz que uma queda de 1 metro já pode causar a morte da pessoa, por que tem que derrubar ele uma altura tão alta de 3 metros e mais? A explicação é como falou o sábio. A marca veata le lecha kamocha abror lo mitai afa. Torá diz, ame o próximo, como você ama a ti. E mesmo que essa pessoa é um condenado, temos que escolher ao condenado uma morte menos dolorosa. Então é melhor que ele caia de uma altura mais alta para morrer mais rápido do que derrubar uma altura menor, pode ser que a morte dele vai ser mais lenta, mais sofrida. E a Rinag Batfei, se é assim, pergunta a Gmará, por que a gente não derruba ele de uma altura maior ainda? Para acelerar mais a morte dele. Para Mishum Deminava, não podemos fazer isso porque o corpo dele pode se abrir todo, se despedaçar, valendo. Então seria uma morte menos limpa, então não se faz assim. Não tem prova contra Rav Nachman dessa Mishnah em Sanhedrin. Ei, teve uma outra pergunta. Que por no fer mimeno, mimeno velo betocho. Fala a Mishnah o seguinte, a pessoa que construiu uma casa, a Torá nos diz que a pessoa construir uma casa tem que construir um parapeito em volta do telhado, porque as pessoas que estão subindo no telhado não caiam e não morram. Tem que construir um maquê. Então se vê do Passu que isso é obrigação da dona da casa construir o parapeito no telhado da casa dele para que ninguém caia no chão. Mas não isso é obrigação do dono da casa construir um parapeito fora da casa dele para que não caia no telhado dele. Ou seja, Kate, como fica isso? Digamos que a casa da pessoa está rente à rua. A rua está em cima da casa dele. Uma inclinação, tem uma rua. E a distância entre a rua e o telhado dele é no mínimo 10 tfachim. No mínimo 1 metro. O dono da casa não tem que ir lá na rua construir um parapeito entre a rua e o telhado dele para que ninguém caia da rua para o telhado dele. Essa é a obrigação de construir um parapeito lá, é uma obrigação pública, não é obrigação do dono da casa. Já numa situação que a pessoa tem um telhado, as pessoas podem cair no chão, então a pessoa tem que construir um parapeito entre o telhado dele e o chão. Pergunta Mará, se o Rav Nachman tem razão que uma queda menor do que 10 tefachim já ameaça a vida da pessoa, por que só se a casa tem uma altura de 10 tefachim, aí tem que construir o parapeito? Mesmo que tivesse uma altura menor do que 10 tefachim, menor do que 1 metro, teria que construir o parapeito, porque ninguém caia de essa altura e talvez morra. Amarechane baita, colo pachot measara lav baito. Responde a Mará, a obrigação de construir o parapeito, se refere a uma casa. Uma casa que dá para morar normalmente lá, e uma casa que a altura dela é menor do que 1 metro, não é uma casa, não dá para morar normalmente lá, então não existe a obrigação de construir um parapeito numa construção dessas. Pergunta, Mará, mas se a altura entre o telhado e o chão é 10 tefachim, se você considera a espessura do próprio telhado e da mazivá, o suporte, o teto da casa que sustenta o telhado, a altura interna da casa vai ser menor do que 10 tefachim. E mesmo assim, fala a Mishnah, tem a obrigação de construir lá o maquê, o parapeito, deve ser que se trata aqui de uma situação que a pessoa tem o telhado dele uma altura de 10 tefachim para o chão, e a altura interna da casa também é 10 tefachim, por exemplo, a pessoa cavou o chão da casa dele, aprofundou mais o chão, e a altura interna da casa é 10 tefachim, no mínimo. Pergunta mas se é assim, então mesmo que a altura externa da casa, entre o telhado e o chão, seja menor do que 10 tefachim, não tem 10 tefachim, mas a altura interna da casa tem 110 tefachim, a pessoa cavou mais o chão da casa, aprofundou mais, e a altura interna da casa é 10 tefachim. A altura entre o telhado e o chão não é 10 tefachim. Conforme Rav Nachman, deveríamos construir uma aqueia, o parapeito lá, e essa não é a lei. Então, falando, ah, ela não está de Rav Nachman, só vai me crescer de tura leara kamahave. Então, corrija que a Gemara, realmente Rav Nachman sustenta, concorda com os outros sábios. Uma queda menor do que 10 tefachim não ameaça a vida da pessoa. Mas mesmo assim, Rav Nachman disse que esse boi que caiu uma queda de 6 tefachim, virou uma trefá na dúvida. Por quê? Porque qual é a distância entre a barriga do boi e o chão? A altura? Arba, no mínimo 4 tefachim, 40 centímetros no mínimo. Arita bedlai kamahave shita. A queda foi de 6 tefachim. O canal de água media 6 tefachim de profundidade. Tinha um pouco de água rasa lá. Hassan, então, somando a distância entre a barriga do animal e o chão, 4 tefachim, mais 6 tefachim da queda, se resulta, está aqui, se resulta que o animal caiu uma queda de 10 tefachim, o canal de água tinha profundidade de 6 tefachim, mas a queda foi de 10 tefachim, porque a barriga do animal caiu 4 tefachim até chegar na altura do chão e caiu mais 6. Por isso falou Rav Nachman, existe um receio que esse animal se tornou uma trefá, não pode comer a carne na dúvida. למעתית נקטנמה בורשו כדי להמיד עשרה טווחים, אף כל שיש בו כדי להמיד עשרה טווחים, וישית ענה מסגיה. פרגון ענה, סי, לבנך לתן חזהו, כמו ספיקה נוסה משתה, משתה ג'סקי ומבורך, וכתן די ספחים ופרפונג'ידאג'י, כאוז אמור שספרה נימייס. כמובן רב נחמן, mesmo um buraco de 6 tefachim de profundidade causa a morte dos animais, porque somando a altura entre o chão e a barriga do animal, mais 4 tefachim de média. Amri matnitin deigadar nebor. Responde para a nossa Mishnah que isso fala uma lei mais genérica. Uma lei que se aplica em todos os casos. Mesmo num caso que o animal caiu rolando. Então, nesse caso, somente se o buraco tem uma profundidade de 10 tefachim, isso ameaça a vida do animal. Mas realmente, se o animal caiu de pé, mesmo que o buraco tenha 6 tefachim de profundidade, e o animal morreu, o responsável pelo buraco tem que pagar pela morte desse animal. Começamos uma nova Mishnah. Borshe shnei shutafim avar alav arishon velo chisau veashini velo chisau ashini chaya. Fala a Mishnah. Um buraco que pertence a dois sócios, Reuven e Shimon. Reuven usou o buraco e não tampou o buraco. Veio Shimon, usou o buraco e também não tampou. Só Shimon tem que pagar pelo dano. Vamos ver no show de amanhã qual é o caso. Reuven entregou a vigia do buraco para Shimon. Então Shimon é obrigado a tampar o buraco, ele é o responsável pelos danos se ele não tampou. Fala Gemara, Amri, Borges Neshutafim Eichimashkar Hadlaun. Como é que se encontra uma situação de um buraco de dois sócios que eles têm que pagar pelo dano? Se é um buraco que está no recinto deles, o recinto pertence a eles, eles não têm que pagar por danos causados aos animais que vieram de fora? Então qual é o caso? Hali Hesfiralan Kirabi Akiva, Demar Borges Shutuhayav. Dá para entender a Mishnah com a família Beakiva, como o Rabba explicou, a gente viu ontem isso. O caso de Borbe chutou, qual seria o caso? Mas Kachapa Bechatzer Sheshneem, o Borbe Sheshneem, e Efkir Rechutan, virou Efkir Uboran. O caso seria o seguinte: o pátio pertence aos dois, Reuven e Shimon são sócios. O buraco também pertence aos dois. Cavaram um buraco, mas eles fizeram Efkir dos arredores, em volta da abertura do buraco, isso pertence à rua agora. Rebbe Akiva diz que mesmo que eles fizeram um favor ao público, tornaram essa área em volta do buraco um recinto público, mas eles têm que pagar pelos danos desse buraco, mesmo que o fundo do buraco pertence a eles ainda, eles têm que pagar pelos danos do buraco, porque na prática eles têm um buraco que eles causaram num recinto público. Então esse seria um bom caso. Eles são sócios desse buraco e têm que pagar pelos danos que esse buraco causou. Então esse seria um bom caso para explicar a nossa Mishnah. Ela esfira lá em Borber Shudopatur, porém conforme a opinião de Rabi Ishmael, como Rabi explicou, nesse caso eles podem dizer, nós fizemos um favor ao público, tornamos essa área recinto público, mas não tivemos a intenção de fazer o efker para se obrigar a pagar pelos danos que esse buraco causou. Nós queremos esse buraco, não queremos preencher o buraco com terra, nem tampar. Então fala Rabi Ishmael, não tem que pagar pelos danos. Então, qual seria o caso que os dois sócios têm um buraco e teriam a obrigação de pagar conforme Rabi Ishmael? Talvez eles cavaram um buraco na rua. Pergunta ao Birjut Rabi, embora se eles cavaram um buraco na rua, eles não são sócios do buraco, não são donos do buraco, esse buraco está no recinto público. Então, falando aí, deixava o Shliach Tarvaio, talvez o caso é que Levi e Shimon falaram para Levi, Levi, vá até a rua e cave para nós um buraco. Talvez esse é o caso, eles são sócios desse buraco porque mandaram Levi cavar. Ele seria Lidvaravera, não seria essa a lei. A regra é ele seria Lidvaravera. Levi fez um pecado de cavar um buraco na rua. Ele que é o responsável por esse buraco. Ele não deveria ter escutado Reuven e Shimon? Deveria ter escutado a lei? E Reuven e Shimon não são sócios desse buraco, não são responsáveis por esse buraco. Talvez o caso é que Reuven cavou 5 tfachim, 50 centímetros mais ou menos, e Shimon cavou mais 50 centímetros. Onde está Kuleu Maser Ishon? Isso que aconteceu, conforme a maioria dos sábios, Shimon é o único responsável por esse buraco. Vamos ver por quê. Conforme Rebbe, existe um caso que a gente pode sim falar que os dois são sócios de um buraco na rua. Reuven cavou 5 tfachim, Shimon cavou mais 5 tfachim, completou 10 tfachim. E um boi caiu e se machucou. Conforme Rebbe, uma vez que o buraco que Reuven cavou gera ameaça para o boi se machucar lá, então também Reuven e Shimon tem que pagar pelos danos desse boi. Então seria um bom caso, Reuven e Shimon são sócios nesse buraco na rua. Ele Rebbe, o Lemitah, porém se o boi morreu nesse buraco, só Shimon teria que pagar. Porque Shimon cavou um buraco de 10 tfachim, completou os mais 5 tfachim, completou 10 tfachim, ele que tem que pagar pela morte do animal, ele cavou um buraco que ameaça a vida do animal. Reuven não é sócio dele com relação a isso. O Lerabanan ben Lemitah ben Lezakim, conforme Rahamim, sempre Shimon tem que pagar por tudo. Shimon mudou a natureza do buraco, era um buraco de 5 tfachim, e se tornou um buraco de 10 tfachim, que agora é uma ameaça para matar animais, Shimon é o único responsável por esse buraco, conforme Rahamim. E Reuven saiu de cena. Então qual seria um caso que eles são sócios nesse buraco? Amar Rabbi Yochanan, que Gon Shakrush Neem Chulia Bebatahat, Vestim Ule Asaraf, fala Rabbi Yochanan, o caso seria que tinha um buraco, digamos, de 9 tfachim. Reuven e Shimon juntos deslocaram o último bloco de terra e completaram os 10 tfachim em sociedade, juntos. Então os dois são responsáveis para pagar pela morte dos animais e pelos danos que os animais sofreram nesse buraco. Então esse seria um bom caso para a nossa Mishnah. Mai Rebbe, Mai Rabanan. Onde a gente encontra a opinião de Rebbe e a opinião de Rahamim que a gente acabou de ver? Eu até ia falar, Breta. Echada chover bor tishau ba'ach erbe ishlim ale asara. Acharon chayav. Reuven cavou um buraco de 9 tfachim. Veio Shimon e cavou mais um tefach, completou 10. Fala até na cama, a opinião de Rahamim, a maioria dos sábios. Shimon tem que pagar por tudo. Reuven saiu de cena. Rebbe omer achar acharon lemitah ve'achar shneem lenezakim. Rebbe diz que não. Depende, se o animal caiu lá e se machucou, Reuven também foi responsável por isso, cavou um buraco de 9 tfachim, capaz de machucar animais. Então também Reuven também Shimon tem que pagar pelos danos desse animal. Desse animal morreu lá, Reuven não cavou um buraco que ameaça a vida do animal, cavou um buraco de 9 tfachim, e por padrão, um buraco de 9 tfachim não mata animais, então Reuven não tem que pagar, Shimon me completou 10 tfachim, tem que pagar pela morte desse animal. Maitama de Rabanan, qual é o motivo da opinião de Rahamim? Qual é a fonte? Da marca é a fonte do pasuk que iftach ve ki ichre ima aptiha chayav ala krialo kolshken. Um pasuk que a gente viu ontem. Terá falar a pessoa que destampou um buraco ou cavou um buraco, tem que pagar. E a questão é que seria suficiente que a Torá diga que a pessoa destampou o buraco, mesmo que não cavou, tem que pagar. E já é saber que a pessoa que cavou o buraco, de forma proibida, tem que pagar. Então eu dizer mais, que a pessoa cavou, a pessoa abriu, para dizer que se acontecer uma situação dessas, que uma pessoa cavou um pouco e outro completou 10 tfachim, só o segundo tem que pagar pelos danos e pelas mortes dos animais, essa é a de Rahamim. Então essa seria a fonte. Que da Amrina, Rebbe diria que não. Isso que o pastor fala aqui, Iftar, que Hren, a pessoa destampou, a pessoa cavou, vem ensinar uma outra lei. A lei que a gente viu ontem, que toda pessoa que cavou o buraco ou destampou o buraco, é suficiente que tampe um buraco, não é necessário que eles preencham um buraco com terra. Então, outra lei, também Chachamim tem que concordar com isso, tem que aprender essa lei desse pasuk. Então, falando lá, deve ser que a fonte da opinião de Chachamim é outra, a marca do pasuk, a Torá fala que a pessoa que cavou o buraco no singular tem que pagar pelos danos do buraco. Por que no singular? Porque menciona Ish, para dizer que o último que completou, mudou a natureza do buraco, completou 10 Sfahim, ele sozinho tem que pagar pelos danos e pelas mortes dos animais que caíram lá. Essa é a pergunta de Rahamim. Rebbe, que discute com Rahamim, sustenta que na situação que a pessoa cavou 5 Sfahim, o outro cavou mais 5, os dois têm que pagar pelos danos que os animais sofreram lá. O pastor veio dizer outra coisa, que Reishbor Veloshorbor, a pessoa tem que pagar pelos buracos que ele cavou, não buracos que o animal dele cavou. Uma outra lei, Verabanan Treishbor Ktivi. E Ramim concordam com essa lei, mas Ramim sustenta que a Torá falou duas vezes a mais, que Iftar Ishbor, que Reishbor, duas vezes menciona a palavra Ish, a palavra pessoa, para dizer essas duas leis. Uma lei que a pessoa não tem que pagar pelos buracos que o boi dele cavou. Outra lei é que o último que completou 10 Sfahim, ele sozinho tem que pagar pelos danos e pelas mortes que o buraco causou. Rebbe de Katavai, Katavai. Rebbe discute e fala que a Torá escreveu de passagem. Uma vez que a Torá tem que escrever a palavra Ish para ensinar uma lei, que a pessoa não tem que pagar pelos buracos que o boi dele cavou, a Torá escreveu a próxima vez a palavra Ish de passagem, para que o Pasuk tenha uma linguagem mais equilibrada, tenha mais nexo. Pergunta não, Mimai de Lechiu Vebata, Dema Lechiu Vekama. Analisando a opinião de Rahamim, Rahamim vem do Pasuk Iftar Ishbor, que uma pessoa tem que pagar pelos danos desse buraco. Os dois cavaram, um deles tem que pagar. Quem tem que pagar? Fala Rahamim, o último que completou 10 Sfahim. Pergunta lá por quê? Talvez o primeiro, que cavou 9 Sfahim. Losaka Dadak, não pode ser. Temarka Veamet Yelo, Haude Kavid Mita. Temos um outro Pasuk Veamet Yelo, dá uma dica que aquele que foi responsável pela morte do animal tem que pagar pela morte do seu animal. Então foi o segundo que completou 10 Sfahim. Pergunta, a pergunta é que esse Pasuk, já foi usado para uma outra lei, a lei de Rava. No caso de Shor Psulei Amugdashim, vimos o começo do tratado. Qual é o caso? Reuven tinha, digamos, um boi. Santificou o boi para sacrificar no Betamigdash. O boi se invalidou, sofreu algum muncavu, algum ferimento permanente e não pode ser mais sacrificado. Reuven quer abater o animal. O animal agora é sagrado. Ele tem que ir para o Gizbar, o tesoureiro do Betamigdash, pagar um pagamento de resgate, redimir o boi para poder abater e comer a carne. Esse boi de Reuven, depois que foi redimido, caiu no buraco que Shimon cavou. Shimon não tem que pagar pela morte desse boi. Por quê? Porque Rava entendeu do Pasuk Amet Yelo, numa situação que o boi que morreu no buraco pertence ao dono, para ele fazer o que ele quiser com a carcaça, com a nevelá, pode jogar para os cachorros comerem também. Nesse caso, o dono do buraco tem que pagar pela morte do animal. Então, no caso de Shor Psulei Amugdashim, o dono do Psulei Amugdashim não pode jogar a nevelá, a carcaça, para os cachorros comerem. Esse animal é um sacrifício. A pessoa tem que honrar esse animal. Não pode desprezar. Para não desprezar um animal que era uma vez um sacrifício. Então, nesse caso, que não é lo, não é para o dono do animal por completo, para ele fazer o que ele quiser com a nevelá, com a carcaça do animal. Então, o dono do buraco não tem que pagar pelo dano. Então, esse passo de ametero já foi usado para essa lei. Amri, vela vimeira, shmat, minad, deu da vamitag, asquina. Realmente, veamet yelo vem ensinar essa lei de Shor Psulei Amugdashim. Porém, no sentido literal do pasuk, da forma que a Torá escreveu, veamet yelo, chata pashut, nos indica que aquele que foi responsável pela morte do animal tem que pagar. Aquele que completou os 10 tfahim tem que pagar pela morte do animal, não aquele que cavou os 9 tfahim, que seriam praticamente inofensivos para matar um animal. Continuamos. Então, vamos falar bem. Um dos cofres bora será o ba'acher vestim alekaf, o ba'acher vestim aleshloshim. Kulan chayavim. Fala, Braita, Reuven cavou um buraco de 10 Sfahim. um buraco que causa danos e mata animais. Veio Shimon e cavou mais 10 farim. Veio Levi e cavou mais 10 farim. O animal caiu lá, se machucou, morreu. Todos têm que pagar. Urmino, perguntamos, Reuven cavou um buraco de 10 farim. Veio Shimon e revestiu as paredes internas do buraco com cal, gesso, cimento, ou o que seja. Shimon tem que pagar pelos danos que esse buraco causou. Não sei porquê. Vamos virar a página. Talvez essa discussão entre as duas braites, da mesma discussão entre Reb e Hachamim. A braita que diz que o primeiro cavou 10 farim, o segundo mais 10, o terceiro mais 10, todos têm que pagar pela morte do animal. É como Reb, que fala que a pessoa cavou 5 farim, veio o segundo e cavou mais 5. Os dois têm que pagar pelos danos que esse buraco causou. Então, porque também o primeiro fez um buraco que causa danos a animais. Então, nesse caso, dos 10 mais 10 mais 10, todos têm que pagar por danos e também pela morte do animal, porque todos causaram que esse buraco seja mais perigoso para matar o animal. Então, isso seria como Rebbe. Harabanana, outra frase diz que a pessoa cavou 10 tefachim e veio o segundo e revestiu o interior do buraco com cal, gesso. O segundo tem que pagar, vai como Hachamim, porque o segundo, ele diminuiu a área interna do buraco e concentrou mais o Hevel, aqueles gases subterrâneos que matam o animal. Então, por isso, o segundo tem que pagar. Amarazvi, Rabe Harabaná, fala que não, as duas braitas podem ir como Hachamim. Aquela que abre a banana, Harun Hayab, ela é de Loavad Kama Shurmita, Abaleha de Avad Kama Shurmita, filho Rabaná, modo de Kuan Hayabim. Chamim sustentam que quando o primeiro cavou um buraco de menos de 10 farim, é um buraco que não causa a morte de animais normalmente, e veio o segundo e completou 10 farim, o segundo tem que pagar, porque o segundo alterou a natureza do buraco, tornou o buraco agora uma ameaça para matar animais. Então, nesse caso, o segundo tem que pagar sozinho. No caso que primeiro cavou um buraco de 10 farim, que mata animais, veio o segundo e revestiu a área interna, conforme Chamim, todos têm que pagar. Então, o caso desse da Braita, que diz que só o segundo que revestiu o interior do buraco tem que pagar, é um caso específico que quando o primeiro cavou o buraco de 10 farim, o buraco tinha uma queda que mata animais, mas não tinha esses gases subterrâneos para matar animais, era um buraco bem aberto e os gases se dissiparam. Veio o segundo e comprimiu mais o buraco, revestiu o interior do buraco e causou que tenha agora também gases subterrâneos, uma nova ameaça nesse buraco para matar animais. Então, nesse caso, o segundo modificou a natureza do buraco, aumentou a ameaça do buraco, uma ameaça diferente, além da queda agora, esses gases subterrâneos, então o segundo tem que pagar sozinho. E também a primeira braita, como o Ramin fala das vidas, o primeiro cavou um buraco de 10 farim, cavou um buraco que machuca e mata animais. O segundo aprofundou mais 10 farim, o terceiro mais 10 farim. Todos participaram, aumentando a ameaça dessa queda, e todos têm que pagar pelos danos e morte do animal que caiu lá. E cadê a Maravid, Rav e Hareb? Tem aqueles que escutaram de Maravid uma outra explicação das duas braitas. Podemos explicar que as duas braitas vão com o Reb. A primeira braita que diz que primeiro cavou 10 farim, o segundo mais 10, o terceiro mais 10, vai com o Reb claramente. Como no caso que primeiro cavou 5 tefachim, o segundo mais 5, os dois têm que pagar por danos que causaram. E no caso que um cavou 10 mais 10 mais 10, todos têm que pagar pela morte e danos dos animais. Todos participaram de um buraco que mata. Halitana harun chayav, gon shelo aya bohev, velo limita, velo nezakin, uba achet vosif bohev, ben limita, ben nezakin. E a outra braita que fala que primeiro cavou um buraco de 10 farim, o segundo revestiu o interior do buraco, só o segundo tem que pagar. É um caso específico, que esse buraco estava cheio de amortecimento, tecidos ou o que seja, e a queda não mata animais, e não tinha gases subterrâneos suficientes para matar o animal também. Então o buraco que o primeiro ele cavou é inofensivo. Veio o segundo e revestiu o interior do buraco e causou que esses gases subterrâneos agora matam o animal. Isso que aconteceu, o segundo tem que pagar sozinho. O Amarava disse, Rav, Iniach Ebn al-Piabor vishlim al-Asara banu lemachloket Rebbe v'Rabbanan. Falava, digamos que ele cavou um buraco de 9 tefachim, Mesmo Shimon colocou pedras em volta da abertura do buraco. E agora, a queda, quando o irmão sobe nessas pedras e cai, a queda agora é de 10 tefachim. O buraco em si é de 9 tefachim, mas junto com esses blocos de pedra, temos 10 tefachim de queda. Então, a Halakha nesse caso falava, vai depender do debate de Rebbe e Rahamim. Rebbe vai dizer que o primeiro cavou um buraco que causa danos, e o segundo completou o buraco que causa mortes. Então, os dois têm que pagar por danos, e só o segundo tem que pagar pela morte dos animais. Ele colocou os blocos de pedra. Na Kofumi Rahamim, só o segundo tem que pagar também por danos, e também pela morte dos animais, que ele causou que a queda agora seja de 10 tefachim. Fala na Pshita, isso seria óbvio, que além nesse caso depende do debate entre Rebbe e Rahamim. No normal do tempo poderíamos pensar diferente. Le mata o de habra de deika katilei, avalemada de lo habra de deika katilei malo. Poderia pensar em diferença entre os casos. Rahamim disseram, talvez, no caso que a pessoa cavou mais e completou 10 tefachim, e ele também aumentou a queda, e também aumentou o heve, os gases subterrâneos. Nesse caso, ele alterou a natureza do buraco, agora um buraco que ameaça a vida dos animais. O segundo sozinho tem que pagar, mas já num caso que a pessoa colocou pedras em cima do buraco, então ele aumentou a queda, e pode ser que está mais fechado lá, mas ele só aumentou os gases de forma indireta, poderia pensar que nesse caso o primeiro não saiu de cena ainda, o segundo colocou pedras em volta da abertura do buraco, não cavou mais o buraco, aumentou esse heavy de forma direta, colocou pedras em cima, realmente de forma indireta, eu poderia pensar que o primeiro não saiu de cena nesse caso. Kamashman falava que sim. Conforme Rahamim, na prática, esse segundo colocou essas pedras, aumentou a queda. Agora o buraco ameaça a vida de animais, é um buraco novo. E conforme Rahamim, só o segundo tem que pagar por danos e mortes que esse buraco causa. Aparentemente a lei é como Rahamim, quando a pessoa completa 10 tefachim, ele tem que pagar sozinho por danos e mortes dos animais. Perguntou Rava, qual é a lei num caso que alguém cavou um buraco de 9 tefachim? Shimon colocou pedras em volta da abertura do buraco. Nesse momento, conforme Rahamim, o buraco é de Shimon. Né? Shimon se arrependeu e tirou essas pedras. Qual é a lei? Minha brina maideava chakle, será que Shimon cancelou o que ele fez, reverteu o que ele fez? E o buraco ainda está na responsabilidade de Reuven? Ou talvez, no momento que Shimon coloca as pedras em volta da abertura do buraco, Shimon recebeu a responsabilidade do buraco, Reuven sai de cena, e mesmo que Shimon tire as pedras, é um buraco de 9 tefachim de Shimon, Shimon teria que pagar pelos danos. Qual é a lei? Tem que ficamos na dúvida. Amar Rav Bar Mechan, Amar Shmuel, Bar Marta, falou o sábio. Bo Shmone, Omer, Shne tefachim maim, Chayav. Fala o sábio, se um buraco tem 8 tefachim de profundidade, mais ou menos 80 centímetros, mas os dois últimos tefachim são preenchidos com água, e um animal caiu lá e morreu, hayav, o dono do buraco tem que pagar. Mas tá, por quê? Na prática não tem uma queda de 10 tefachim. Qual tefach de maia que trede abaixadab? Porque cada tefach de água equivale a 2 tefachim de seco. Ou seja, aparentemente a água no fundo do buraco causa que tenham mais gases subterrâneos no buraco. Então, é como se cada tefach de água equivale à ameaça de 2 tefachim de seco, de queda. Então, um buraco de 8 tefachim, que os dois últimos tefachim são de água, é como se fosse 10 tefachim de seco, e o dono do buraco tem que pagar. E Belo perguntar aos sábios, qual é a lei? Um outro caso, 9 tefachim de profundidade e o último tefach preenchido com água. Talvez, sendo que só tem um tefach de água, tem pouca água e talvez não tenha esse suficiente hever para matar o animal. Talvez não. Uma vez que o buraco tem 9 tefachim de profundidade, mais do que o caso de 8 tefachim, então tem sim esses gases subterrâneos para matar o animal. Qual é a lei num outro caso? 7 tefachim de profundidade e 3 tefachim desses 7 preenchidos por água. Talvez, sendo que tem mais água do que o caso dos 8 tefachim, que em caso tinha dois fachim de água, que tem três fachim de água, tem mais hevel e mata o animal, normalmente, o Dima queima de Loam, Kalei de Ablo, talvez não, sendo que não é tão profundo assim, tem só sete tfachim de profundidade, três tfachim de água, então tem quatro tfachim só abertos, talvez os gases subterrâneos, eles saem do buraco, e a pessoa não terá que pagar pela morte do animal, mas teiko, nesse caso, nesses dois casos, o caso de nove tfachim, o caso de sete tfachim, ficamos na dúvida, no caso de oito tfachim, fala o sábio, a pessoa tem que pagar pela morte do animal, os dois últimos tfachim de água. Bar Mineira X Meirava perguntou o sábio, ele riva mal. Qual é a lei, Sirio? Vem cavou um buraco de 10 tfachim. Veio Shimon, ele alargou a abertura do buraco. Qual é a lei? Amale Haremiet Avla falou, Rabba, Shimon, ele diminuiu a ameaça desse buraco, porque ele abriu mais a abertura do buraco, e os gados subterrâneos agora, eles vão sair do buraco. Amale Haderaba, Rekire Vezeka falou, X e o oposto. Tem um outro lado da moeda. Shimon aumentou a armadilha, a ameaça. Agora é um buraco mais largo. É mais fácil de animais caírem lá, ou pessoas caírem lá. Ela maravashi, nefze anan. Fala maravashi, depende. Ibe avla mait, hare miet avla. Depende. Se o animal morreu lá, porque sofreu por causa dos gases subterrâneos, Shimon, na verdade, diminuiu a ameaça contra esse animal. Porque Shimon diminuiu a quantidade de hever, alargou a abertura do buraco, fez com que esses gases subterrâneos saiam do buraco. Então Shimon não teria que pagar nesse caso. Já numa situação que o animal caiu e morreu por causa da queda, aí Shimon foi responsável, porque ele que alargou a armadilha, aumentou a abertura do buraco e causou que esse buraco seja mais perigoso para pessoas caírem lá. Então nesse caso Shimon teria que pagar pelos danos. E cadê Amri, Amaravash, aqueles que escutaram diferente de Ravash, outra versão é que Ravash falou, depende de outra forma, que se Shimon, ele alargou o buraco, digamos, na direção leste, e um animal caiu nessa direção, então Shimon aproximou o buraco e aumentou o risco de animais caírem lá, ou pessoas caírem lá, então nesse caso Shimon tem que pagar pelos danos. Já se Shimon alargou o buraco na direção leste e veio um boi e caiu na direção oeste, Shimon não mexeu na direção oeste, então Shimon não tem que pagar. Shimon não fez nada na direção oeste. Continuando a Itma, foi ensinado. Borshom Kakerovva. Qual é a lei numa situação de um buraco que a largura do buraco e a profundidade do buraco são a mesma? Será que tem esses gases subterrâneos suficientes para matar o animal ou não? Rabba e Rav Yosef Damit Arvai Mishmid Rav Barbarhana Damar Mishmid Rav Imane. Rabba e Rav Yosef discutiram sobre a opinião de Rav Barbarhana em nome de Rav Imane. Hadamar, um deles disse, Leulam Yesh Bahever Ati Erochba Yitralonka. Um dos sábios disse que somente num caso que a largura do buraco é maior do que a profundidade do buraco, nesse caso, largura maior do que a profundidade, não tem essa concentração de hever para matar animais. Já numa situação que o buraco é mais profundo do que largo, ou é tão profundo do que largo, tem concentração de hever para matar o animal. O outro sábio discute e sustenta que somente se a profundidade do buraco é maior do que a largura, aí tem uma certa concentração de hever para matar animais. Se a largura do buraco é igual à profundidade, ou a largura é maior do que a profundidade, não tem essa concentração de hever para matar animais. Isso fala que para nós aqui por hoje, não percam amanhã, vamos entender melhor esse caso do buraco de dois sócios, quando é que o primeiro sócio ele não está obrigado a tampar o buraco, só o segundo sócio, e vamos ver como se define a posse de dois sócios num recinto. Vamos ver duas possibilidades. Muito interessante, conceitos profundos também. Vale a pena, até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém e amém.